O Tratado de Escaçu é o nosso tema agora de uma entrevista aqui. A gente está nos estúdios da Rádio e da TV Câmara com o relator desse acordo. A gente lembra que acordos internacionais, eles precisam ser confirmados pelo Congresso. E o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, que relatou esse acordo de Escaçu, está com a gente, portanto, aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para falar mais sobre a importância desse tema. Deputado Clodoaldo Magalhães, muito bom dia, obrigada por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Bom dia a você, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da TV Câmara, Rádio Câmara, enfim, de todo o sistema aqui de informações da Câmara dos Deputados.
A gente agradece muito. Deputado Clodoaldo, a gente sabe, isso foi falado até no plenário, durante a votação do acordo de Escaçu essa semana, que esse é um acordo inédito por algumas questões. Um acordo inédito nessa área de meio ambiente aqui para a América Latina e Caribe. Também um acordo muito importante, inédito na questão de proteção aos defensores do meio ambiente. E aí eu queria, para a gente poder começar a nossa entrevista, e para quem está nos acompanhando, que o senhor pudesse explicar, em linhas gerais, por que que esse acordo ele é tão importante e esse ineditismo realmente desse acordo?
Olha, Ana, o acordo ele tinha sido assinado, o Brasil é signatário, desde 2018. Então, em setembro de 2018, cerca de 6 meses depois, né, da cúpula de Escazú lá na Costa Rica, em março de 2018, a gente teve a assinatura ainda pelo presidente, então presidente Michel Temer. E de lá para cá, a gente viveu uma época onde o Congresso Nacional não estava se debruçando muito sobre as pautas ambientais, especialmente nos 4 anos anteriores a este governo. Então, a gente viveu um período onde esse acordo não foi homologado pelo Congresso Nacional. E o acordo tem importância fundamental, como você falou, especialmente por conta da proteção àqueles que defendem o meio ambiente. Você vê que o Brasil é considerado o segundo país mais letal para aquelas pessoas que defendem o meio ambiente, perdendo apenas para a Colômbia. Mas a diferença nos últimos 10 anos, de 2012 até 2022, né, do número de mortes de defensores militantes ambientais, né, defensores do meio ambiente, foi muito pequeno entre Brasil e Colômbia, cerca de 376 mortes em 10 anos no Brasil, né, de pessoas que foram assassinadas. 20% disso está na Amazônia, né? Exatamente na região onde tem mais ecossistemas, né? Mais biomas para serviços ambientais e também para que a gente possa proteger o meio ambiente, enquanto a Colômbia foi ali 384. Então a diferença é muito pequena, então o Brasil fica ali quase que como campeão, empatado com a Colômbia em número de defensores do meio ambiente que mais são assassinados. Isso é um relatório de órgão sério, né, da Global Witness, e também o Ministério Público Federal acompanhando todos esses casos. Inclusive está no relatório também, na nota técnica que o Ministério Público Federal encaminhou para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Essa matéria agora está no Senado, né, depois que a gente aprovou na Câmara, já foi encaminhado para que o Senado possa aprovar também. A gente diz com rapidez, mas depois de tantos anos, né, de 2018 até 2025, são aí 7 anos, para que o Senado possa aprovar e a gente possa entregar, não só para a sociedade brasileira antes da COP30, na verdade agora na COP30, como também para toda a comunidade internacional, já que este acordo ele é o primeiro acordo no mundo onde a gente tem aí claramente, expressamente, garantias para os professores, para os defensores ambientais, para os militantes ambientais, né? Então, primeiro acordo que foi, a gente vê que foi necessário deixar expresso esses tipos de garantias.
Não, sim, pode continuar. Porque o senhor trouxe aqui uns dados que chamam realmente muita atenção para quem está acompanhando, né? Durante 10 anos, 376 pessoas assassinadas no país por conta da sua atuação como defensor de direitos do meio ambiente. E aí a gente fala de comunidades tradicionais, a gente fala de povos indígenas, a gente fala realmente de ativistas. 20% na Amazônia. Recentemente eu escutei ali no programa Roda Viva uma entrevista com o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, e ele falando de que nem os funcionários do IBAMA, por exemplo, entram em operações na Amazônia sem a presença da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, porque o crime organizado descobriu que tem sido também vantajoso usar os recursos ambientais, da exploração da madeira, da questão da mineração ilegal. Então, não é... É uma questão realmente muito complexa e a gente está vendo aí o crime organizado atuando, né?
Talvez um dos pontos mais importantes em relação ao Escaçu é esse acordo internacional que a gente homologou aqui na Câmara e que eu tive esse desafio de ser relator, é exatamente este, porque associado à proteção ambiental, associado à defesa daqueles que militam na área ambiental, né, na defesa dos direitos humanos dessas comunidades originárias, né, dessa população originária, das comunidades indígenas, está... Por trás de tudo isso está exatamente isso que você está falando, o crime organizado, que além do crime ambiental, da devastação do meio ambiente, tem grilagem, tem o tráfico de drogas nas fronteiras, que tem sido a principal causa da violência hoje urbana no Brasil. E quando eu falo urbana, não é só nas grandes capitais brasileiras, né? A droga tomou conta de cidades pequenas de todo o país. Então, esta entrada do tráfico, as drogas estão entrando pelas fronteiras, então é muita grilagem, né? Muito garimpo ilegal, devastação dos nossos biomas, né? Os crimes ambientais. Então, todos esses crimes estão entrelaçados. E a transparência que o acordo traz, a garantia, a participação popular em todas as discussões ambientais, no nosso planejamento ambiental, a transparência com os dados, né, ambientais, para que a gente tenha não só segurança jurídica, ao contrário do que muitas pessoas dizem que aumenta a burocracia, eu acho que você tem maior capacidade de acesso à justiça para aqueles que estão precisando de proteção nessas situações de ameaça à sua própria vida, à sua própria dignidade humana, mas também a desburocratização naquela questão de você ter catalogado informações. A gente teve que ter um cuidado em relação à catalogação de informações dos produtores rurais, e aí a gente teve que fazer um acordo com a Frente Parlamentar Ambiental para dar um destaque em relação à proteção dos dados individuais dos produtores rurais, né, que foi a Frente Parlamentar Ambiental. Alguns parlamentares puderam nos ajudar nisso. A gente precisa registrar primeiro os parlamentares que estavam ali ao nosso lado, como Lupion, Newton Tato, né, Ivan Valente, tantos que se destacaram.
E desculpa, só interromper, para quem está acompanhando a gente, às vezes não acompanha o dia a dia, o deputado Lupion ali pela frente da agropecuária, deputado Newton Tato pela frente ambientalista. Então, todo mundo ali sentado em torno de um texto que pudesse atender os diferentes setores.
Exatamente, porque você não tinha como mudar muito o texto, porque é um acordo internacional na América Latina e no Caribe, onde todos são signatórios dos mesmos 26 artigos e um anexo. Mas existiam tinha alguma flexibilidade para a gente acrescentar, né? Por exemplo, essa questão de dar proteção aos dados individuais através da nossa legislação brasileira de LGPD, e que foi aí onde a gente encontrou o ponto de consenso para que a gente tivesse aí a aprovação praticamente por unanimidade, ressalvado ali, obviamente, a questão do Partido Novo.
E aí, deputado Clodoaldo, como o senhor falou que se chegou a esse consenso, então essa preocupação que até alguns deputados manifestaram em plenário de, eventualmente, essa troca de informações que está prevista no Acordo de Escaçu poder, por exemplo, tratar ali de dados sensíveis que atrapalhem os negócios, isso, na avaliação do senhor, com essa ressalva ali relacionada à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ficou ressalvado e ficou atendido?
Sim, foi uma questão que a Frente Parlamentar Ambiental colocou, né, e que nós achamos pertinentes, porque isso não ia também atrapalhar a questão de dados públicos, dados importantes para transnacionais, para combate à criminalidade, até porque todas as ações de combate ao crime organizado que precisa de inteligência transnacional, da participação da Interpol, tudo isso precisa de dados, mas também a salvaguarda de dados individuais desses produtores rurais precisava, de certa forma, também, a título como foi meio que colocado, da soberania nacional em relação a algumas pesquisas, enfim. Isso foi salvaguardado, de certa maneira, com um acréscimo desse texto.
E aí a gente vê, deputado Clodoaldo, que foi muito comemorada essa aprovação por conta, claro, também da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai abrir, né, ser aberta oficialmente em Belém na segunda, vai até o dia 21. A gente já tem o presidente Lula recebendo chefes de Estado em Belém neste momento, hoje é o segundo dia da cúpula de líderes, e várias organizações da sociedade civil comemorando, fizeram até, já tinham feito uma carta pedindo a aprovação desse acordo, pela importância, como o senhor explicou aqui, principalmente de proteção aos defensores, né, do meio ambiente. Então, agora a expectativa do senhor é que possa ser votado pelo Senado ainda durante essas duas semanas da COP? Essa é a expectativa?
Sim, nós temos todas essas entidades de defesa do meio ambiente vinham tanto provocando os deputados na Câmara, como também os senadores. Então, isso já está no Senado, a gente espera que em pouco tempo o Senado possa avaliar e também promulgar, a gente ter a promulgação aí para que o acordo esteja homologado, né, pelo Poder Legislativo oficialmente. Isso já seria suficiente para a sociedade brasileira e, enfim, internacional poder comemorar aí na conferência, na COP30 lá em Belém.
Certamente, vou agradecer muitíssimo ao deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco. Só relembrando, o deputado foi o relator, portanto, desse acordo de Escaçu, aprovado pelos deputados nessa semana, e como ele bem explicou aqui, que traz ali uma troca de informações, transparência e realmente ali a proteção, um indicativo de que todos esses países signatários da América Latina e do Caribe, 24, 18 já confirmaram o acordo. O Brasil está no caminho para poder também homologar esse acordo, ele já está valendo por conta dessa quantidade de países que já o homologaram, mas que possa garantir essa proteção dos defensores do meio ambiente, as comunidades tradicionais, indígenas, que estão ali na ponta para que a gente tenha um planeta melhor. Deputado Clodoaldo Magalhães, muito obrigada, um excelente fim de semana para o senhor.
Obrigada a você também, Ana, a todos os ouvintes do programa Rádio Câmara.
Obrigada.